Música de bom gosto. Para ouvidos afinados, o melhor da música erudita. Opus Universidade, um concerto musical nas ondas do seu rádio. Toda segunda às 8 da noite. Produção e apresentação, Fernando de Carvalho.
O Opus Universidade, antes apresentado por Ivanildo Everton, em parceria com o atual apresentador Fernando de Carvalho e o extinto África Brasil Caribe, dirigido por Arlindo de Carvalho, são programas citados com carinho por Rosa Santos. Ela lembra que aos poucos foi sendo elaborada uma programação que contemplasse a cultura, especialmente no aspecto musical. E isso tomou forma a partir de 1988.
Rádio de vez em quando colocava música maranhense. Quando chegava o período de boi, aí que se colocava música de boi. Aí, em 88, a gente sentando e vendo o que o pessoal pedia, começava a pedir na programação normal, aí Zeca Soares, que na época era Zeca, o pessoal que era de núcleo de produção, né? Programação era Mude, meu Deus, já era Mude. Não me lembro se já era Mude. Aí a gente pensou no programa São de Casa. Ah, muita resistência, porque é programa, talvez não dê. Né? Não dá audiência, a rádio estava ganhando audiência. A gente sentou e começou a formatar, dar a cara, uma cara nova para a rádio, de rádio universitária, mas sem ficar só dentro da universidade, porque a maioria das rádios universitárias era voltada para dentro da universidade. E a nossa não. A gente começou a fazer uma programação para fora da universidade, conquistando mesmo a comunidade maranhense.
Abertura da tribuna. Maranhão em canto. Educação e debate. Retrato da comunidade. Janela cultural. Santo de casa.
O sol nascer pra ver se ainda tem.
Santo de casa.
Em 1988 foi criado o líder de audiência da emissora, o programa Santo de Casa. A música maranhense passava a ocupar espaço privilegiado na grade musical da Universidade FM, segundo pontua Rosa.
O programa Santo de Casa 88 começou devagar, era o quê? Meia hora de programação de música maranhense, né, das 12, ou era das 11 às 12, ou das 12 às 12 e meia. Só meia hora de programação, sem fala. Mude chegou a apresentar, o horário era dela, que ela não só fazia programação, como também anunciava, era locutora, certo? Aí que no horário dela ela anunciava a música. Aí o programa foi crescendo.
No início, o programa Santo de Casa era à noite e apresentado por Rosa Santos.
Boa noite, com você Rosa Santos e o programa Santo de Casa. E o Santo de Casa de hoje leva até você a arte desse instrumentista que você está ouvindo. Maranhense Sávio Araújo, saxofonista.
Meu envolvimento com a música começou em 1978, né?
As experiências culturais de Rosa Santos foram decisivas para a implantação e consolidação do Santo de Casa.
Além de conhecer todo mundo, eu participava diretamente da vida cultural da cidade, né? Eu cantava em coral, aí eu ia em todas as apresentações, convivia com todo mundo, convivi diretamente com Gabriel, Cláudio, Josias, esse povo grupo todo musical, a gente vivia se encontrando nas casas, assim, nos bares que tinha, chegava e todo mundo cantava. Então, a minha vivência de coral, do coral da UFBA, que eu participei na criação do coral, e o curso de comunicação que eu fiz, que na época os nossos professores exigiu que a gente participasse da vida cultural, então a gente tinha que ir ao teatro para comentar depois, tinha que ir ao teatro, ao cinema de arte, a shows, a gente depois comentava entre si, e isso a gente vai tomando parte da vida cultural e conhecendo todo mundo. Então eu conhecia todo mundo e sempre sabia, como eu convivia com eles, eu sempre sabia alguma coisa sobre a música. Ah, mas tal música, essa música foi feita na época para fulano. Né? E uma coisa que eu comecei a fazer quando eu comecei a apresentar era dizer cantor e o compositor da música maranhense. Certo? Além de apontar alguma coisa interessante a respeito da música.
Antes do Santo de Casa, Rosa Santos apresentou o Arte em Questão, em parceria com Jorge Macau. De acordo com Rosa, o Arte em Questão tinha como foco a arte maranhense e a arte em geral.
Nós começamos a entrevistar tudo quanto era artista, arte de todos os níveis, artista plástico de renome, artesãos, principalmente a gente ia, todos artesãos, compositores, boieiros, cantador de Bumba Meu Boi.
Ouvinte sempre ligada na programação da Universidade FM, mesmo depois de ter deixado a direção da emissora, Zenir Pontes observa aspectos importantes na linha editorial da rádio. Zenir lembra ainda de programas que funcionavam como um termômetro da relação com o público, a exemplo do programa intitulado Programação do Ouvinte.
Claro que tinham programas que eu já era ouvinte antes de ser diretora daqui, e depois continuei a ser ouvinte, graças a Deus nunca tiraram do ar, por exemplo, o Samba Pé de Passagem, os Chorinhos e Chorões. Então, são programas que, desde que a rádio é rádio, né? Desde a época do professor Nascimento de Sabarros, que já faleceu, que foi o primeiro diretor, né? Primeiro diretor, assim, diretor indicado pela... Então, desde a época do professor Nascimento, que foi que uma equipe que constituiu a rádio. Desde essa época que a rádio começou com esses dois programas, pelo menos são os que eu me lembro, né? O Samba Pé de Passagem, Chorinhos e Chorões, que nunca saíram da grade de programação da rádio. E uma vez, quando eu era diretora aqui, tentaram mudar o horário de Chorinhos e Chorões. E... gente, nós recebemos um volume de carta dos nossos ouvintes que foi, assim, uma coisa impressionante, a repercussão. Tanto que, assim, foram só duas semanas e Chorinhos e Chorões voltou de novo para o mesmo horário, né? Então, são episódios, assim, da rádio que até você pensa assim, ah, se a gente mudar não vai ter muita repercussão, não vai ter impacto na audiência. E o pior, que ela cobra isso, que é a programação do ouvinte. Era uma coisa que, quando se fazia uma análise, reunia as pessoas, né? os diretores, o pessoal que dirigia a Rádio Universidade, que a gente ia fazer uma análise desses programas, era engraçado, porque podia até parecer assim, ah, é programação do ouvinte, então a gente vai receber uma programação aqui de uma porção de forró de duplo sentido, porque o programador não é ouvinte da Rádio Universidade. Engano, né? Assim, de um volume de 100 programações que chegavam escrita à mão ou impressa e tudo, você tirava, que não aproveitava para usar na Rádio Universidade, duas ou três. todas as outras eram dentro do perfil da rádio. E eu acho que até hoje continua sendo assim. Você percebe que a programação do ouvinte que a rádio recebe é uma programação que ela vai na íntegra para a programação sem ferir a feição da rádio, o perfil da rádio. Então, eu acho que o ouvinte da Rádio Universidade é um ouvinte que ele é antenado com as coisas que acontecem na rádio.
No período em que a Rádio Universidade começou a operar, não havia muitos registros de músicas de cantores maranhenses em disco. Rosa relata que a solução encontrada pela emissora foi acompanhar os shows que aconteciam na cidade, gravar as canções para depois executar essas músicas na programação da rádio. Assim, foi se formando o acervo musical da 106,9, relembra Rosa Santos.
A rádio não divulgava só a música popular maranhense. A rádio divulgava a música, a arte, a composição. A rádio deu abertura, uma das rádios que deu abertura, deu voz a cantador de Buma Meu Boi, na entrevista, a cantar ao vivo, certo? Tanto nós, e dar oportunidade para quem estava se lançando, foi a Rádio Universidade. Em 92, quando fizeram Segunda de Arte, que foi, se não me engano, foi no governo de Dr. Jacques, como prefeitura, eram artistas como Josias, Zé Cabaleiro, Manu Borges, Rosa Reis, certo? Esses cantores, aí fazia o show. O que a gente fazia? A gente ia até lá, gravava o show ao vivo, né? Pegava os melhores momentos do show, aquela música que ficou melhor, né? A boa, aí a gente botava para tocar. Por que a gente fazia isso? Porque não tinha a produção que tem hoje, não tinha disco gravado, não tinha nada, nem de cantador de Mambo Boi e nem de cantor. Né, um desses cantores populares que aí estão, graças a Deus, sendo sucesso.
Produzir para aumentar o acervo da música local.
A música feita no Maranhão também foi feita na Universidade FM.
Uma canção tocada em fundo no teu coração. O cara mais underground que eu conheço é o Diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais.
Este coração, ele vês que não há doce em três, que a vida vai bem e que não se detiene, que sei eu. Pero miente, aunque sea, dime que algo tem em mim. Você foi a melhor história que eu contei, foi a melhor coisa que eu encontrei no caminho, quando fui comprar um lápis pra anotar as coisas que eu sonhei. Eu vi um muro, vi um gato.
Rádio Universidade FM, 30 anos.
Alô, galera da Rádio Universidade, aqui é a Rita Benedito, para dizer a vocês da minha felicidade, da alegria como maranhense de ter uma rádio tão importante para a nossa cultura, para a divulgação da nossa história e comprometida com a nossa ancestralidade, com tudo que temos de bom e de rico na cultura maranhense. Parabéns, Rádio Universidade, pelos 30 anos de vida, de música, de alegria e de muito axé para todos nós.
Oi, pessoal, aqui quem fala é Gabriel Meloni. Eu quero parabenizar esta maravilhosa rádio pelos seus 30 anos de bons serviços prestados à comunidade, à música maranhense e principalmente aos artistas maranhenses.
Eu sou Celso Brandão, diretor do Teatro Arthur Azevedo. É um imenso prazer que eu estou aqui para dizer que a importância dessa rádio, os 30 anos da Rádio Universidade para o Maranhão, vocês são incríveis e que Deus abençoe vocês e continue na luta, na resistência desse trabalho magnífico que é desenvolvido pela Rádio Universidade.
A função de operador de áudio é essencial na emissora. Ele é um dos responsáveis por colocar a programação no ar quando os locutores não estão atuando, e isso acontece durante as madrugadas. Quem exerce essa atividade desde a fase experimental da rádio é o Nonato Santos, mais conhecido como Seu Nonato.
Eu estou aqui desde a fase experimental da rádio. Eu não vou dizer que foi uma maravilha no início, porque evidentemente tinha mudado de uma função para outra, há um certo nervosismo, mas com o passar do tempo me adaptando, e graças a Deus estou até aqui.
Seu Nonato conta que, na fase experimental, a Universidade FM funcionava de 7 da manhã às 10 da noite e que só mais adiante passou a operar 24 horas por dia. Ele lembra ainda as dificuldades para operar os equipamentos e colocar o jornal da emissora no ar.
O toca-disco na época, né? Os vinis, né? Teria que colocar, e também no momento do jornal, tá? Que aquela fita cai, que nós tínhamos que fazer tudo apressadamente, né? Gravar e para colocar o jornal, os BGs também, quer dizer, era uma certa dificuldade.
Outra dificuldade relatada por Seu Nonato é que naquele momento a rádio nem sempre podia disponibilizar um veículo para transportar os funcionários durante a madrugada, mas o amor ao que se fazia tornava o trabalho menos árduo.
Olha, era vir trabalhar na madrugada também, né? Porque, às vezes, quando o carro da universidade não poderia me buscar lá no bairro em que eu moro, então eu teria que sair da minha casa e ir para o posto de táxi, tá? E pegar o táxi para vir para cá. É um certo desafio. Na verdade, sim. Mas o que se faz com amor, tudo torna-se fácil. Então, enfrentamos certas dificuldades. Mas, na oportunidade, posso falar para os outros, né? Porque nós éramos, logo de início, 4 operadores, está entendendo? E então, tornava-se mais fácil. Mas tivemos um certo período de treinamento.
Em 1986, a equipe de operadores era composta por Nonato Santos, José Ribamar Frazão da Silva, João Nazaré e Belarmino Freire. Desses, apenas Seu Nonato e Seu Frazão permanecem na rádio até hoje. A continuidade de Seu Nonato permitiu a ele acompanhar os avanços tecnológicos que se processaram na emissora ao longo desses 30 anos.
Mil maravilhas. Computador está aí mesmo, né? Está entendendo? E agora, como se diz, é só alegria mesmo. E graças a Deus, estou aqui, já vou parar aqui 30 anos na rádio, como eu falei anteriormente. Gosto e faço com prazer.
Frazão, que também permanece até hoje na emissora, tem boas lembranças do início.
Eu comecei na Rádio Universidade no final de 86, assim, três meses que a rádio tinha, que a universidade tinha posto a rádio no ar. Aí eu me apaixonei pela rádio e vim trabalhar na rádio. Então, daí estou até hoje. Aqui na Rádio Universidade, quando a rádio começou, trabalhando com estagiário, nós começamos a fazer praticamente tudo. Nós fomos para a técnica, gravar, né? Gravação, para operação. Nós tínhamos um número reduzido de estagiário na época e tinha também muitos programas especiais, né? E daí era necessário a gente fazer tudo na Rádio Universidade. Produção de programas, produção de programação, no caso, e também a operação de áudio. E gravação, né? Lógico, a gente tinha que fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então eu chegava na rádio 6 horas da manhã e saía às 22 horas, quando a rádio encerrava. A Rádio Universidade, ela produzia vários programas especiais. É, nós tínhamos às 8 horas da manhã programas especiais e praticamente eram 6 programas especiais, além de uma produção cultural que tinha na época, que era correção de língua portuguesa. Então, as emissoras educativas tinham por obrigação colocar esse tipo de programa no ar. Então, minha produção, eu produzia um programa especial acompanhado com um estagiário, né? Nós, funcionários, tínhamos que trabalhar com um estagiário e produzíamos Universidade Aberta, né? Que era um programa que trabalhava com a produção científica da universidade, aliás, das universidades, dos professores, dos doutores, dos mestrados, mestrando da universidade.
A Rádio Universidade é tão presente na vida de seu Nonato que ele afirma que parte da história dele se entrelaça com a história da Universidade FM.
Se confunde com a minha história, tá entendendo? Mesmo porque, como eu te falei, logo no princípio, a rádio, tá entendendo? Me trouxe essa parte aí de desconhecimento radiofônico, tá? E, como eu te falei anteriormente, com essa inspiração de fazer as músicas folclóricas e chegando aqui, para mim era um sonho, tá entendendo? Retornar à realidade, trabalhar numa emissora. E a Rádio Universidade me deu essa oportunidade.
ZYC 626, 106,9 MHz. Rádio Universidade FM. Cidade Universitária. Caixa Postal 322, São Luís, Maranhão. Site www.universidadefm.ufma.br.
Tem na praia. Só te lembrar meu coração.
A soma de esforços de profissionais competentes fez da Rádio Universidade FM um exemplo de qualidade em produção radiofônica. Afinal de contas, muita gente boa passou por aqui e deixou a sua contribuição para que a 106 pudesse completar 30 anos no auge de sua forma. Rosalvo Júnior é uma dessas pessoas. Ele conta que a preocupação com o conteúdo e o apoio dado à cultura maranhense se constituem no grande diferencial da Rádio Universidade.
A Rádio Universidade tem um diferencial em relação à sua programação. Eu respeito todas as rádios, mas exatamente o diferencial da rádio é este, é a preocupação com o conteúdo que a rádio tem. Com destaque para os programas culturais, que todos são bem elaborados, todos há esta preocupação com o conteúdo, né? Em todos os programas há esta verdade que eu destaco, que eu acho muito interessante ter esta verdade. E a Rádio da Cidade exatamente se destaca neste ponto. Por isso que eu me identifiquei com a rádio, porque ele exatamente tem essa preocupação com o conteúdo, com a forma em relação aos programas, essa valorização do profissional, esta preocupação com a qualidade, são programas diferenciados. Então, desde cedo, eu me identifiquei com a Rádio Universidade FM também neste ponto.
A qualidade citada por Rosalvo é reforçada pela diretora da Fundação Sousandrade, Evangelina Noronha.
Esse grupo, que é um grupo que eu digo que trabalha com muito prazer, com muito amor, porque você, para fazer um bom trabalho, você precisa amar esse trabalho, ter prazer nesse trabalho. Então, que esse grupo nunca desista, que sempre procure o melhor, que nunca, jamais deixe esta rádio não existir, mas que ela exista e que ela ofereça os seus serviços, não só para a comunidade maranhense, mas para os alunos, que nunca deixe de ser esse campo de estágio para os alunos ampliarem os conhecimentos que eles recebem em sala de aula.
Para o diretor da Universidade FM, Arnou Filho, a posição privilegiada alcançada pela emissora está relacionada ao compromisso com a educação e a cultura.
Na minha visão, é a melhor rádio de São Luís, do ponto de vista da programação de um modo geral, que é uma programação educativa, como é um dos objetivos da radiodifusão. Nós, que fazemos a emissora e que também fazemos parte da Universidade Federal. Quando eu digo nós, somos nós, professores, servidores de modo geral, alunos, toda a comunidade universitária, nós passamos e as instituições permanecem. Que haja mais 30 anos, mais 30 anos e mais 30 anos, porque a universidade é permanente, é perene. A rádio também é permanente. E nós, como pessoas, como seres humanos que somos, nós somos transitórios. Mas nós estamos dando a nossa contribuição para que façamos uma rádio de qualidade e as gerações que virão vão dar, como a nossa geração deu prosseguimento à geração que instituiu a rádio há 30 anos, as gerações que virão também darão continuidade a esse processo.
A reitora Nair Portela reconhece o trabalho da 106,9 FM nestes 30 anos de atividades.
30 anos são 30 anos de muito trabalho, de muita luta. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos que fazem a Rádio Universidade. Acho que é um esforço muito grande da direção e dos jornalistas e toda a equipe técnica da nossa Rádio Universidade. Nós queremos primeiro agradecer. Agradecer esse trabalho que foi fundamental, será e continuará sendo para a nossa instituição, que é fazer essa comunicação com a nossa sociedade. E isso não tem preço. Isso a gente quer agradecer o trabalho investido e dizer que é uma parceria indispensável, é um instrumento de comunicação indispensável, né? Foi um avanço a nossa universidade ter a nossa rádio e ela tem correspondido à expectativa da população. Eu tenho certeza que não só a comunidade acadêmica, mas toda a sociedade maranhense, ela se liga na Rádio Universidade. Por quê? Porque ela tem a informação atualizada, a informação é correta, os nossos repórteres fazem reportagens interessantes, atualizadas, estão atualizando sempre a sociedade. Então, nós não podemos dispensar a nossa rádio. E aí ela está de parabéns por esses 30 anos de muito trabalho, de muita conquista e de muitos avanços também.
O operador de áudio Nonato Santos se remete aos profissionais da 106,9 para citar a posição de destaque alcançada pela Universidade FM entre as emissoras locais.
É que cada vez mais nós tenhamos esta confiança nesse trabalho que nós realizamos aqui. Todos os profissionais da rádio merecem todo o respeito e carinho, porque realmente a rádio merece ser o destaque.
Para Álvaro Júnior, os 30 anos da Rádio Universidade revelam um comprometimento da emissora para que o ouvinte tenha sempre a melhor sintonia.
O principal é que vocês que estão aí do outro lado escutem mais a Rádio Universidade e vejam a nossa qualidade de programação, nossa qualidade de sinal mesmo, tá? E a qualidade do que nós estamos produzindo para vocês. E que esses 30 anos, dos quais 28 eu estou aqui dentro, espero passar mais uns 30 e fazer o melhor possível para que a rádio tenha sempre um sucesso.
O comprometimento da emissora, citado por Álvaro Júnior, acabou formando laço com os ouvintes que duram até hoje. Uma prova está no empresário de 55 anos, Fernando Lopes, que acompanha a programação da Rádio Universidade desde o tempo em que ela ainda estava em sua fase experimental.
Eu sou o Fernando Lopes, mais conhecido como Fernando da Cremil, ouvinte da Rádio Universidade desde os primórdios, quando entrou em caráter experimental. Meu rádio teima em não ligar em outra estação. É interessante isso. Ouço a rádio já há mais de 30 anos e desejo a todos que fazem a Rádio Universidade um feliz aniversário de 30 anos e que essa parceria perdure por muitos e muitos outros 30 anos.
Na próxima reportagem da série Rádio Universidade FM, 30 anos de comunicação pública de qualidade, a gente vai saber como se deu a profissionalização do quadro de funcionários da rádio e a transformação da linguagem formal em linguagem FM. Tem ainda a criação de novos programas, a mudança de transmissor e de frequência. A gente fala também sobre a criação do site, da organização da emissora em núcleos, da criação do Prêmio Universidade e da valorização da música maranhense. E, por fim, da internacionalização da programação e da produção de eventos sociais. A Rádio Universidade apresentou a série Rádio Universidade FM, 30 anos de comunicação pública de qualidade, que teve reportagens de Joelma Baldez e Marcos Elícios, sonoplastia de Marcos Belfort e Rick Ramos, produção Borges Júnior, supervisão geral de Paulo Pellegrini, apresentação Mayra Nogueira.
Rádio Universidade FM,
30 anos de comunicação pública de qualidade.